Chapéu de Napoleão, ela trabalha, por exemplo, você quer trabalhar terapeuticamente a energia de uma pessoa. Você põe nos pés, na mão, ela faz vibrar a energia e expandir a energia. Tem um livro, Dr. Smith, ele fez uma experiência na Amazônia, ele até escreveu um livro, chamado Aí. Eu até tenho um livro, esqueci de trazer, mas eu tenho. Mas tem muitos relatos de cura, de tratamento dentro do processo energético com essa semente. Mas não pode ingerir. É só no externo. Tá? Ela é um chapéuzinho. Ela é um chapéuzinho mesmo. Assim, uma sementinha. O pessoal nas linhas espirituais, casa de Umbanda, Candomblé, eles gostam até de fazer colares. E coloca ela nos negócios que vai passar, por causa da vibração de energia. Eles falam que é... Como é que fala? Eles falam. Você pode furar ela e colocar dentro dos colares. Eles intercalam, né? Eles intercalam com olho de boi, com olho de cabra, que são sementes de vibração de energia que falam que vai dar proteção. Entendeu?
A sucupira,
deixa só falar da sucupira, eu já tinha tempo. A sucupira, ela tem um óleo dentro, você precisa usar um martelo e uma boa faca para cortar ela em cruz. E aí, se você for pôr dentro do álcool de cereais ou for ferver ela para tomar, por exemplo, uma, duas sementinhas só, pra, se você for tomar, por exemplo, um copo 300ml, um pouquinho mais, mas tem que deixar ferver pelo menos uns 5, 10 minutos. Aí ela vai desprender, vai soltar o óleo que tem aqui dentro, e aquele óleo que você vai tomar, aquele princípio ativo, para engraxar nossas articulações, tendinite, dores, tudo no nosso corpo físico, aqui as juntas, os joelhos, ela vai engraxar as nossas articulações, entendeu? Mas você encontra numa boa casa de erva, aqui, eu indico porque eles são sérios, aqui na Vergueiro 900, ou mais ou menos, tem um Fazine, é uma casa que tanto eles manipulam como eles têm boas ervas lá, pra gente comprar. Entendeu? Eles são bastante sérios. Não é barato.
Paniza?
Paniza. Oi, Paulo. Eu não lembro o nome exato. Paniza é uma loja de produtos naturais ali entre o metrô Paraíso e o metrô Navalha. Estou falando que é uma loja séria.
Não, eu sei, mas é a Paniza.
Sim.
Que não é nosso, não. É 2000.
Não, começa na liberdade. Não, não é 2000, não. Tenho certeza que é 900.
Eu já estive lá várias vezes.
Mas você precisa saber para que você está tomando, né? Qual é a finalidade. Então, todas as ervas, eu preciso saber. Nós, que estudamos as ervas, temos uma hierarquia também. E as ervas mestres e as ervas auxiliares. Uma complementa a outra. Mas eu não posso, me falar que isso aqui é bom e eu vou... Não, eu tenho que saber, eu não disse ainda, mas eu tenho que saber como está a minha pressão, se eu tenho diabetes, quais são os sintomas de saúde que eu tenho, que medicação que eu tomo, porque o princípio ativo das ervas, em algumas casas, ele pode interferir. Entendeu?
Mas para que serve exatamente o
banho? Ele serve para banhos.
Sim, mas é... Para jogar o quê?
Então, o pessoal fala, no sentido do picão, o pessoal fala, usa muito para banhos em crianças, para melhorar a energia, para tirar qualquer vibração de energia negativa. Sempre falo isso. Eu não uso.
Mas
ele tem outras, eu vou ver ali depois, mas assim, detalhes mais científicos, mas ele tem esse propósito. Eu peguei, porque lá na feira, eu nem
uso muito ele. Eu peguei porque na feira a moça pegou e colocou na sacola. E eu pedi lá umas ervas. Eu falei, eu vou pegar uns galhos de ervas aqui. Ela falou, ah, eu pus mais aí. Ela pôs. Entendeu? A badana. Quem conhece badana? Badana tem raiz. Nós podemos comprar na feira, limpar ela direitinho. Limpar. Com descascador de legumes. Depois cortar, pequenininho como uma cenoura, cozinhar na panela de pressão com um pouquinho de sal, se você gostar, se você não quiser, não come, não precisa pôr sal. E depois você pode comer, põe na geladeira, põe seu azeitinho, põe seus temperos que você gosta e come. A folha nós usamos, a badana é depurativo, ela é um maravilhoso depurativo. E muitas mulheres gostam de usar nos cabelos, para queda de cabelo, para melhorar, para parar a queda de cabelo. Tá? É, falando de sal, quem conhece sal e corda?
Salicórnia.
Salicórnia é o sal verde. É o único sal. A gente só consegue comprar importado. É, aqui no Brasil tem em Santa Catarina, nas regiões. Ele desenvolve onde tem mar, a beira-mar. Ele se desenvolve. Ele lembra quem conhece a cavalinha, ele dá umas varetinhas assim. Ele lembra a cavalinha, porque eles são canudinhos que sobem assim. E ele, na salina, nas distribuidoras, ele é um sal hoje muito pesquisado, que qualquer pessoa com problema, qualquer de saúde, pode usar e abusar, que ele não faz mal.
Mas é uma planta.
Mas ela desenvolve na beira-mar, nas encostas dos mares, e ela é comercializada. As duas vezes que eu consegui comprar foi com pessoas que veio de Portugal e eu encomendei. Porque aqui, embora fala que em Santa Catarina se acha, mas é difícil, você começa a pesquisar na internet e tem muito similares, muita coisa que remete a outros produtos que não é. E ele é verdinho mesmo, mas você pode. Inclusive, ó, a moça que trouxe para mim, de Portugal, ela trouxe também os talinhos verdes, mas eu não consegui desenvolver. Plantei, cuidei, mas ele não se desenvolveu.
Então, você fala assim, ele não faz mal, porque você pode colocar a quantidade, ele não fica salgado com
o iodo. Ele não faz mal que o sal faz, que é por causa do iodo. O sal nosso, o sal conhecido aí dos mercados, não vou falar não porque sal cisne não é uma marca, mas é o sal branco, sal que é comum. Esse sal comum, ele é muito prejudicial à nossa saúde, entendeu? Como o açúcar branco. O açúcar branco é veneno, assim como o sal branco é veneno, né? Para a nossa saúde. Nós somos viciados e gostamos, porque desde quando nós nascemos nós comemos sal, então a gente tem isso no paladar. Mas quando a gente toma consciência, a gente sabe que o sal é muito mal. Por isso que a gente precisa dosar. Hoje eu estou falando da salicórnia porque hoje, uns 4, 5 anos, acho que mais de 5 anos, acho que uns 8 anos, eu descobri a salicórnia. Porque eu tenho um problema sério com sal e eu como sal, muito sal. Hoje eu nem preciso, nem açúcar, nem sal, eu tenho controle. Até por orientação e tal, eu tenho bastante controle. Mas eu era muito extravagante com sal e me fazia muito mal. E aí eu comecei a usar o sal rosa. E o sal rosa, quando eu comecei a comprar, um pacotinho de 250 gramas, você pagava 30, 50 reais. Hoje você acha em vários lugares, meio quilo, 10 reais, 8 reais. Então já não é mais sal rosa.
Então ele já não é tão bom quanto...
Ele já não é mais... Não, tem sal rosa. Mas a questão é, precisamos saber comprar, precisamos ver a procedência, Porque os distribuidores começam a botar no rótulo lá e botam o que eles querem. Porque não temos uma fiscalização de quantidade. E aí, pega e tinge. Pega e tinge. Mas é. Você tem até um teste. A gente pega um copo d'água, pega, você comprou um sal rosa e pagou um preço bacana lá. Você falou, não, esse é. Chegar para fazer o teste, você põe uma colherzinha dentro do copo d'água e verifica. Se a água realmente. É, você verifica como que ficou a água e tal, você vai ver a procedência.
Sim, mas então, se ficou rosa, está errado, não é rosa.
Não é rosa, é tingido. Tá, a água fica normal. Entendeu? A água vai descer, o sal vai descer pro fundo, a água vai ficar normal, vai ficar clara. Agora, se ela já ficar rosinha. Tingiram, gente. Oh, tem tanto corante aí, o pessoal faz tanta coisa aí, corante de doce, corante não sei de que, corante.
É só colocar coximilha, né?
Entendeu? Deixa eu ver aqui se eu. Lida, alguém me encontrou algum lugar aí. Ah, é, 3 horas.
Ainda tem uns tempos.
É até as 4?
Não, para uns 10, 15 minutos antes. Espero, né? Mas vai vir daqui a muito tempo.
É, eu não estou preocupada porque o pessoal da outra parece que vai começar a chegar. Aí é um sinal pra gente.
E parando, né? Terminando.
Por isso que eu não estou preocupada.
Tá.
Você já ouviu falar daquele sal de cavalo? Que é o sal que diz que é o melhor sal?
Qual?
É o sal que compra, compra assim, né, nesses lugares onde vai dar o sal para o cavalo.
Casa de ração.
Casa de ração.
Desculpa, não.
Compra-se esse sal que falaram que é o melhor, eu não pesquisei, não vi nada.
Mas é o sal rosa?
Não,
o sal não. Não, tem sal preto, tem sal de animais.
É o sal de animais. De animais. Aquele que dá de animais.
O animal tá
engordado. É, tem que ter cuidado porque não sabe se esse sal está sendo misturado ou não.
É, porque nas fazendas, a minha família, num certo período da história, migrou para Mato Grosso. Meus pais, irmãos, e eu ia muito para lá, né? E meu irmão administrava uma fazenda. E era assim, tulha, sabe o que é uma tulha? Um quarto cheio de sacas de sal. E eles ficavam o tempo todo distribuindo nas grandes cocheiras para os bois comerem. E era tudo cheio de
Não, então, sim, eles misturam, acho, com outras coisas, mas diz, quando põe para comprar o sal mesmo, que é o sal de animal, diz que ele é o menos iodo tem.
Então, mas é por causa do iodo. Isso aí eu sei um pouquinho, que eu sou zootecnista. O sal bovino ou equino, que é o mesmo sal, ele é o sal natural mesmo, assim, é o que é recolhido. Então ele vem com sais minerais, ele vem com outras coisas, que no sal branco que a gente compra no mercado, não. E ele não tem o iodo.
É isso
então
mesmo.
Então é por isso que eles falam que é melhor. E que seria bom pra gente também. É. Mas não é comercializado, né? Pra humano. É comercializado só para animais.
Mesmo,
é,
né?
É.
O que eu aconselho, né, para quem tem dificuldade de comprar um sal rosa, um sal mais sofisticado e tal, é usar o sal grosso. Pegar salsão, alecrim, todas essas ervas que a gente gosta, pode ser manjericão, salsinha.
Bate
compra na feira essas ervas, pode mesclar, né, um pouco de alecrim. Salsão geralmente vem umas, ela é grande, né? E você pode pôr numa panela e pode misturar tudo e deixar ele mexer, vai mexendo. Põe as ervas frescas lá e vai mexendo, até não deixa queimar, mas vai cuidando. Depois, pode comprar 1 quilo, sei lá, eu acho que mais que 1 quilo é exagero. Aí depois que esfriou, você pega, tira os excessos, bate no liquidificador, passa numa peneira e guarda. Você tem um bom sal, por conta das ervas, entendeu? Sim. Porque as ervas, ele pega das ervas aqueles princípios e fica um bom tempero que você pode ter. Eu já fiz algumas vezes assim, mas eu coloco bastante ervas. E fico lá, eu mesmo cuido, eu mesmo observo, e eu mesmo trabalho ele para ficar um sal melhor. Só temperar uma coisa ou outra, uma carne, uma coisa
assim. Você pode repetir as ervas?
As ervas eu uso salsão, uso alecrim.
Alho-poró?
Uso salsinha, pode usar alho-poró. É que o alho-poró eu já uso ele especificamente para algumas coisas. Né? Separo, guardo, limpo, corto, guardo na geladeira. Pra salsinha, alho-poró, você pode congelar e usar como quiser. Você pode temperar e usar como quiser. Por que que acontece? A gente compra um maço de couve. Põe na geladeira. Se você não comer todo dia ou não usar, daqui 3, 4 dias ele está amarelo. Aí você não quer comer mais, né? Joga fora. Então, quem tem aquela... Ah, esqueci o nome da minha máquina.
Processador.
Eu tenho um processador. Quando eu vejo para estragar, eu passo no processador e guardo na geladeira. Vai perder um pouco? Vou. Mas brócolis, as folhas... Folha da cenoura, folha do rabanete, folha da beterraba.
Você usa tudo?
Eu também uso tudo, até a da cenoura.
Lógico que você limpa, lógico que você seleciona, lógico que você olha os talos, lógico que você lava. É um momento, um meio-dia do dia, de uma segunda-feira, de um dia qualquer, que você tira, né, para fazer isso. Para arrumar, para limpar, para guardar, porque você está cuidando de você.
Eu faço isso com o que?
Você pode cozinhar. Sabe que o Romero me ensinou uma receita? Dizem que as receitas não servem para todo mundo, mas é uma boa receita, então eu vou comentar. Ele falou, um período eu estava muito assim, sentindo um problema de estômago e as coisas que eu estava usando não estavam dando muito efeito. Aí ele falou, Aparecy, você come muita coisa crua, né? E eu adoro almeirão, essas coisas, salada, essas coisas assim. E aí ele falou que aquela salada, aquelas coisas estavam agredindo o meu estômago. Não que não tivesse bem, né? Mas que eu devia usar de outra forma. Aí ele falou, você pode ensinar um consomê. Eu nem sabia o que era consomê. Aí ele falou assim, compra carne. Qualquer carne que você gostar, músculo, sei lá, compra carne, compra legumes, compra raízes, corta lá, lógico, dentro de algumas coisas que você vê as propriedades que tem, né? Mas vamos falar de cará, vamos falar de inhame, vamos falar de beterraba, eu estou falando uma de cada, couve, tudo, a carne, bota tudo dentro da panela de pressão, bota tudo e deixa cozinhar.
Deixa cozinhar.
Esquece lá, bota bastante água, claro. E deixa cozinhar. Depois que esfriou, pega isso, bate no liquidificador e coa. Coa na peneira e toma só o suco. Você não está enfiando, para quem tem problema de estômago, você não está enfiando no seu organismo as fibras, aquele monte de fibra, mas você está tomando o princípio ativo daquelas raízes, daquela carne, daquilo que o seu organismo precisa.
E a fibra fica mole.
Você entendeu?
O problema é a fibra dura.
É.
A fibra dura é mais boa.
Mas pode... Agora deu uma parada, mas eu fiz tanto, eu enchia um potão assim, ou uma vasilha, guardava lá e eu tomava. Vou lá na cozinha, estou trabalhando no copo. É porque é um suco cheio de princípios que eu nem come. Se você vai almoçar ou vai jantar, eu não tenho hábito de jantar, mas almoçar eu tenho. Então você nem tem tanta fome. Entendeu? Porque é um alimento. E aí ele falou, você vai ficar até mais magrinho. Você fica meio barrigudinho, vai ficar até mais magrinho. Então assim, o consumir é... da maneira que ele ensinou aí, cada um pode fazer do seu jeito, mas é um ótimo alimento para você cuidar de você. Onde você pode fazer isso que eu estava falando, se as folhas... Eu fico muito mais só do que acompanhado na minha casa. Então eu vou na feira, a gente é muito orgulho, né? Aí eu compro um pé de alface, eu compro um pé de não sei o quê. Quando eu olho na geladeira, tá cheio. Aí eu falo, vai estragar tudo, porque eu não consigo dar conta, não consigo consumir. Aí eu começo a imaginar uma maneira de eu cuidar disso, entendeu? Brócolis, aí você tem que fermentar, brócolis com um pouquinho de sal, pra não estragar. Faz, eu tenho um dia da semana que é o dia de eu fazer essas coisas, pra que eu depois tenha as coisas. Geralmente não me falta inhame, beterraba, cará, cenoura, todas essas coisas é comum eu comprar, é comum eu consumir. Não como batatinha, não gosto de batatinha, não sei o que tem batatinha mesmo, nem frita, nem não sei o que, nem aquele negócio de picadinho lá com batatinha. Batatinha, se alguém gosta, não sei nem o que ela traz de alimento, mas eu não gosto de batatinha. Olha, se você vai usar batatinha, usa batata doce. Cozinha batata doce, branca ou a roxinha. Come batata, olha, todo dia, em vez de você comer duas, três batatinhas, come uma batata doce. Come uma batata doce, você vai ficar muito melhor, vai proteger seu organismo. Você também pode fazer até... Eu acho que até trouxe aqui um suco de batata doce. Não, aqui eu vou tentar terminar aqui, mas eu... A batata doce, inclusive, é bom para o estômago. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, aqui você não vai funcionar, não. Então, eu separei aqui, só para comentar com vocês, e se aparecer lá a erva que você falou, eu te mostro. Mas eu peguei, por exemplo, nós, no sentido da saúde, temos algumas dificuldades, né? Tem uma erva que é bastante fácil de achar, chama uva ursi. Uva ursi é muito boa para inflamação, infecção. Tanto o homem quanto a mulher, estou falando de infecção urinária, tanto o homem quanto a mulher pode, em determinado momento, adquirir uma infecção urinária. E ela está associada a vários fatores, mas a uva ursi, quando você toma a uva ursi, ela faz você urinar bastante, então você joga aquele processo para fora. Então, quem tiver uma ardência ao urinar, começou a sentir uma ardência, que eu estou falando porque é muito fácil de achar nas casas de erva, compra o baúce e toma o baúce. Mas eu ia falar aqui porque todas as nossas questões passam pelo fígado, pelos rins, pela bexiga, e termina aqui na bexiga. Então, falando aqui da bexiga, deixa eu ver se você vai aqui. O chapéu de couro é uma das ervas que ela é muito boa para gente que tenha problema. Deixa eu pegar meu óculos. Para quem tem problemas de bexiga. Por quê? Ó, ela vai cuidar o chapéu de couro, a composição dela. Eu abri aqui só para mim olhar a composição. Chapéu de couro é uma erva que combate tosse, ajuda em gripe e resfriado, ajuda a equilibrar a pressão alta, colesterol, além das vias urinárias e os problemas de fígado. Outra erva que a gente pode associar, a guaçatonga.
Nossa, é forte essa aí.
Guaçatonga. A guaçatonga também associada à bexiga, é depurativo, é usada em forma de concentrado para...
Inflamações.
Inflamação, cicatrizes, feridas, fazer compressa. fazer aqueles em plástico, fala?
Ou pegar a tintura e pôr em bochecha.
É cicatrizante, ela cura feridas, tá? Estomatite apta, passa a tonga.
Estomatite.
Outra associada aqui, que eu gosto bastante, é a trançagem.
Ah.
Trançagem também é uma erva bem indicada.
Você
é legal, tudo. Eu tenho
isso.
Pode repetir, por favor? Trançagem. Trançagem é uma erva que eu... porque assim, dentro da fitoterapia, eu acabo lendo vários livros. Eu tenho uma nomenclatura de 60... O livro das curas, 67 curas reveladas. Eu sigo um grupo de médicos aí que cuida só disso, que a gente acabou tendo acesso por conta dos estudos na linha dos florais, nessas linhas. E eles têm uma linha médica aí da cura alternativa que eles não indicam remédios de farmácia, como o metazol, eles indicam as ervas e falam os ciclos que você deve tomar, mas sempre com orientação e com acompanhamento, nesses casos.
E essa trançagem é...
Trançagem, ela vai cuidar das vias respiratórias, ela vai melhorar o seu excesso de ácido úrico do sangue, vai combater inflamações nos olhos, ouvido, boca, estômago, também vai lá, como eu estou falando da bexiga, auxilia. Auxilia até em, eu gosto da trançagem, auxilia até em questões de diarreia, problemas de banhos de assento, pode usar todas essas ervas aí. O mais conhecido é barbatimol, né?
É.
O mais conhecido é barbatimol. Turumã é outra também que
serve para tudo isso?
Oi?
Serve para tudo isso, não?
Turumã é também ligada à bexiga, é uma das ervas, uma das, que também aqui nas pesquisas é bastante usada, porque também é curativa, também é diurética. Ela também pode ser, a turumã, ela pode ser também conhecida como azeitona brava, ou turumã, tarumã romã. Não é uma erva muito conhecida. A malva branca já é conhecida e também é bastante usada para cistite, inflamações da boca, garganta, bronquite, furúnculos, e usa também no processo de tratamento de gastrite.
E no Ayurveda, em Shirodharas, para eliminar o desequilíbrio.
Aí, mais uma informação. Aí vamos falar, eu falei da bexiga, vamos falar do fígado. O fígado, as questões ligadas ao fígado estão muito associadas dentro das nossas questões da raiva, os nossos processos aí. Por isso que eu falei lá antes tinha falado lá do boldo, né? E aqui ele está também.
Agora, eu só queria te fazer uma pergunta. O boldo, existe o boldo, aquele...
Boldo, folha pequenininha do Chile, e o boldo, vamos falar brasileiro, da folhona grande.
Isso que chama, acho que não sei...
Boldo, chama de boldo.
Tá. É a mesma coisa?
Os dois são bons. E sempre usando com moderação. Uma folhinha, duas folhinhas, tá ótimo. Um chá, não precisa colocar.
Nossa, aí eu coloco 7,
não precisa.
Amacero e tomo aquilo super armado.
Não.
Exagerado.
Não, se você foi numa festa, comeu, foi num churrasco, comeu muito, bebeu, não sei o que, você tá. Pode macerar umas 3 folhinhas, mas não precisa macerar 10 folhinhas. Precisa.
Exagero, tá?
Não precisa. É só pôr lá um copo de 300 ml de água para ferver, ferveu, bota as folhinhas lá dentro, já lavou, já lavou de novo, esfriar, toma. Ou, às vezes, quando você quer ser mais prático, você lavou uma folhinha, mastiga a folhinha, mastiga, depois, se você quiser jogar os caras lá fora, você joga.
Não, eu engulo tudo.
Tá? Se não quiser,
já tá na boca.
Não, eu engulo. Se quiser, aqui, ó, na casa espiritual mesmo, ali que você tem a abundância, quantas vezes já peguei uma folhinha e.
Ah, tá.
Na água, né? Vai pegar um litro d'água, uma folhinha massa.
Põe e deixa lá dentro.
Toma o dia todo aqui.
É. Fazendo um time aqui na questão do computador ali, que também tá lá, mas antecipando, a babosa. A babosa, o pessoal tem uma putaria com a babosa só porque ela é babenta, mas ela não tem gosto de nada, é só pôr na boca e comer.
É.
É um alimento. A babosa, nossa, a babosa... É, assim, se você vai pesquisar dentro da linha científica, ela ajuda, quem toma medicação, ela ajuda a limpar, ela ajuda a tirar as toxinas, ela ajuda a limpar o nosso sangue, ela ajuda em processo do estômago, ela ajuda. Mas a gente acha que tem que um dia na vida ela lembrou da babosa, vai lá, come dois dedinhos e acha que já resolveu.
Assim, todo mundo deveria ter um pé de babosa.
Eu tenho, na minha porta.
Sabe por que você cortou, queimou? Aconteceu alguma coisa, um acidente, cortou, queimou, você
bota,
vai lá, pega, abre a folha, pega aquela parte branca e tasca em cima, vai curar, vai parar de doer e vai cicatrizar muito rápido.
Ótimo.
Aí tira uma, coloca outra e se você fizer isso 24 horas, quando você vai ver, o negócio já fechou.
As entidades, até as entidades espirituais, às vezes, em algumas situações, vamos falar aí, dos trabalhos de terra, dos trabalhos da casa e tal, às vezes falam, toma babosa.
Mas a babosa é maravilhosa para muita coisa.
Toma babosa. Por quê? Porque é um elemento que não vai te prejudicar em nada, não está falando de separar suas medicações, mas toma aquilo para ajudar naquilo que você já está tomando.
É, então, às vezes é coadjuvante nos processos de terapia de câncer.
Sim.
O campo de radiação, você faz a terapia e toma a babosa vai pondo para fora tudo, vai limpando. Você tem que tomar radiação, toma radiação, mas toma a babosa também, porque vai, o processo vai ser menos doloroso.
Eu, para facilitar...
A babosa, assim, você toma, desculpa, você coloca um pedacinho na água, bebe?
Não.
Você tem que comer.
Crua.
Você pega a folha, corta, limpa, lava direitinho, pega dois dedinhos, três dedinhos, tira aquele gel.
Só a parte branca.
Ah, tá.
Gel que está dentro.
A parte verde, ela é muito dura e pode fazer mal para o seu estômago.
Só a parte branca, é só aquele
mas
gel.
Mas aquela gelatina branca de creme,
você vai fazer um suco de manhã, pode usar ela.
Pode
usar ela.
Pode.
Mas também é muito usado no processo vaginal também. É maravilhoso. É, depois só que tem que usar 15 dias a 20 dias direto. Mas nada. Não precisa usar remédio nenhum que
aquilo. Vou falar para vocês. Não, nada que eu já falei aqui inicialmente, que nada que eu estou falando aqui vocês conseguirem cumprir. Mas, por exemplo, eu vou indicar uma pessoa para vocês super do bem. Eu tive 2013 e 2014. Foi 2 anos. Uma loja de produtos naturais. Eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher que eu nunca mais abandonei ela, assim, eu a sigo. Conceição Trucon. A Conceição Trucon, ela ensina tanta coisa, ela tem tanto vídeo. É assim, é uma pessoa que você pode acessar e siga ela.
Meu sonho é ir lá fazer um curso de uma semana.
Ela tem livros publicados, um monte de livros publicados. Conceição Trucon. Está lá disponível. Ela ensina tanta coisa bacana no sentido feminino de se cuidar no externo, no interno, os sucos. Ela é uma senhora, mas senhora ela tem vitalidade, ela tem brilho. Você olha, ela deixa o cabelo meio grisalho, tingido meio grisalho, mas ela, assim, ela é linda, ela é bonita, porque você vê, embora ela seja uma pessoa que não é jovem, mas ela tem brilho, ela tem uma vitalidade. Por quê? Porque ela usa, ela caminha por esse caminho natural.
Maravilhosa.
Entendeu? Foi o que ela falou. E quem quiser seguir ela, tá na internet aí, é muito fácil. Só para seguir, temos link assim, quando você acessa ele, aí você fica recebendo recadinho, mensagem. Entendeu? Então vamos lá, tá falando do fígado. Carqueja, tá aqui, ó, no fígado. Lembra que eu já mostrei a carqueja para vocês?
A carqueja, né, vai cuidar aí dos gases estomacais, da prisão de ventre, azia, insuficiência hepática, cálculos biliares e também pode auxiliar quando tiver processo de diarreia. O outro, nós já conversamos um pouco, cólicas hepáticas, estimulante da secreção biliar, transtorno gastrointestinal, cálculos biliares, intestino preguiçoso, estimulante do sono. Quando você tomar, se você estivesse nervoso, aí você tomar um chá de boldo e tomar um banho, você dorme. Você pode deitar e falar assim, estou entregue, você dorme. Porque ele é relaxante.
E o Ayurveda diz que tudo que é amargo, quando fez efeito, fica doce. Se você tomar um chá de boldo amargo à noite, você vai acordar com a boca doce.
Você vai acordar?
Com a boca doce. Boca
doce.
Ah, é verdade.
É verdade. É verdade. Por quê? O que seja feito mudou, porque o amargo não é venda, vira doce.
Aí eu vou falar agora um pouquinho dos rins, que cuida mais aqui na minha pesquisa. Aça-peixe, arnica e agrião e beldroega. O agrião a gente encontra aos montes na feira. Eu particularmente gosto de comer agrião. Entendeu? E faço um pouco isso que eu falei. Porque dizendo aqueles mação, você não consegue dar conta, né? Aí você tira o estalo, tritura lá no processador e pega as folhinhas, separa no tupperware, lava, deixa lá para você fazer a saladinha, que é uma delícia. Ah, mas se eu fazer um suco, ele é muito ardo minha garganta. Eu treino, ele é uma delícia. Põe um pouquinho da hortelã, põe lá alguma outra coisa.
É a mesma coisa para o brócolis, então.
O brócolis, você pode cozinhar tudo, você lava, limpa. Aí você tem aquelas lagartinhas, você olha. Limpa direitinho. Você pode pôr para descansar uns 5 minutinhos com um pouquinho de vinagre, você pode dentro da sua cozinha. E depois você põe para fermentar. Você pode pôr para cozinhar.
Não, eu sei, mas aí não pode ser como você está falando do agrião.
Entendi. Eu estou falando de aproveitar.
Não, então.
O bloco você aproveita tudo. Você cozinha, aproveita tudo.
Até as folhas. Ou um arroz com as folhas de brócolis dentro, é uma delícia.
Eu tenho uma vasilha de vapor, então eu ponho assim, eu não deixo dentro exato da água, eu deixo ali em cima e o vapor. Porque senão ele fica muito cozido. Entendeu? Às vezes você esquece, estava falando de uma coisa.
Só você for uma coisa por meio.
E você pode, quando eu faço isso, às vezes eu posso aproveitar a água.
E a Neita também, nem o agrião?
Não, eu falei. Os rins, que é bom para os rins. Voltando. Eu falei assim, meu tópico aqui é os rins que cuida melhor dos nossos rins. O agrião, arnica, beldroega, que é uma coisa
rasteira.
Aqui em São Paulo, nas calçadas, não deve comer isso daí, consumir. Mas nem fruta aqui nas beiras de rio aí. Às vezes eu passo no lugar da minha casa, cai manga, é pra comer aquilo, né? Porque, ó, você tá lá. O piscinão lá, jogando aquele cheiro, não dá, cara.
Deus do Ega.
Berdroega. Ega.
Como?
Berdroega.
Não é Bel, eu falava Bel, do Ega.
Deixa eu mostrar aqui que é um nome complicado mesmo.
Peraí. É
Berdroega.
O agrião, ele tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Ele é um estimulante da produção de hormônio.
Aqui fala que ele é descongestivo. Deixa eu ver isso no final aqui. Pode ajudar, exatamente.
Então quem não pode tomar hormônio, tomando ele é bom.
Ele é estimulante, tanto que quando, se você estiver grávida, até os 4 meses, você tem que tomar um pouco de cuidado.
Ó, ele é diurético, estimulante, anti-inflamatório, cicatrizante, fortificante. Pode ajudar em processo de reumatismo, artrite, gripe, bronquite.
Tá tudo correto.
Tudo. Ajuda tudo. Pedra nos rins, cistite, inchaço das glândulas. O amilhão também pode ser usado como estimulante hormonal.
É, sim.
O suco do agrião pode ser um bom companheiro ou ajudante aí nas questões de tosse, bronquite e asma.
É, faz o xarope.
É?
Ó, a arnica todos nós aqui conhecemos, né?
Sim.
Na casa espiritual a gente... É o remédio do carro-chefe, é a arnica. Nas ervas, vamos falar das ervas, né? Porque às vezes a gente vai pelo caminho mais fácil, a gente pode usar as ervas. Nós temos duas arnicas, não sei se você sabe disso.
Sim.
Nós temos a arnica brasileira, a arnica aqui, a arnica montana.
Isso.
A arnica montana, a gente fala que não é brasileira, é importada.
Sim.
Essa, inclusive, é um pouquinho cara, não é baratinha como as outras ervas, como a camomila, como a erva mais comum. A arnica montana, ela serve para tudo que... Ela é a mesma coisa que o comprimido. Agora a outra arnica é mais para banho.
Mas tem arnica planta, arnica de plantar? Sim, tem.
Tem,
mas a arnica brasileira que desenvolve aqui... Ela é mais para compressa, para machucado, para coisa externa. Vamos falar de coisas externas.
Sim.
A arnica montana, para a gente fazer o chazinho, para a gente tomar. Ah, não quero comprar o comprimido lá na farmácia da Veleda, de alguém que é indicado, porque é R$ 80,00, R$ 70,00, não é baratinho, é um pouquinho caro. Embora seja um ótimo remédio, super indicado. Principalmente pelo esse representante aí que as próprias entidades espirituais falam que é o melhor que a gente encontra.
Em termos de laboratório,
seriedade e tal, né?
Eu só conheci a arnica na homeopatia.
Então, a arnica...
Na homeopatia, sempre foi o que eu conheci, eu não sabia que tinha erva.
Então, olha, a minha avó, quando a gente era pequena, se a gente caía, mesmo que não tivesse nenhum machucado, nenhum roxo, ela enfiava a gente dentro de uma bacia de
arnica. Eu não sei se vai conseguir ver, consegue?
Um pequinho,
a mão é só a flor.
Não,
não
sei
se foi.
É a
arnica toda.
É, quando ela caía, minha mãe vinha. É ótimo.
Ó, vou falar um pouquinho que todos nós já sabemos, mas reconstitui os tecidos, dor na coluna, ferimentos, machucado, as partes utilizadas, flores, folhas, rizonas. Anticaspa, anestésica, anti-inflamatória, o uso da pomada, primeiros socorros ou sinais de contusão, dores de ler, cicatrização de ferimentos superficiais, arnica, como nós já sabemos, recompõe o tecido muscular, dores lombares, pode ser encontrado em elixir. Nessa casa, nesse lugar que eu falei,
na
Risa, você pode chegar lá e pedir ou perguntar se eles têm pronto, ou a gente pode comprar lá. Esses compostos para tinturas, pode comprar e tomar. Desde que você tenha. Vou tomar para quê? Vou tomar porque eu preciso, porque eu estou com dor. Dor nas costas, dor no ciático, dor aonde? Dor nas juntas. Entendeu? Eu, agora, no final do ano, entre Natal e. E ano novo, a semana. Eu acordei de manhã e tinha uma madeira caída na minha frente, lá na minha casa. Aí eu falei assim, diabos, alguém acho que invadiu a minha casa. E aí eu fiquei todo curioso. Aí eu olhava, não sabia de onde que era aquilo. E olhei se tinha mexido na porta, não localizei. Aí, muito curioso, peguei uma escada e fui olhar. Aí eu subi na escada, essa escada de cozinha, só que a minha é um pouquinho mais alta. E eu não travei a escada. Quando eu estou lá em cima procurando, ó, a escada virou. A escada virou e eu virei junto. Virei junto com a escada. Eu não quebrei perna. Ficou bastante. Caí desse lado. Fiquei meio esfolado aqui, mas fiquei com muita dor. muita dor aqui desse lado. Eu olhei, bati, pisei no chão, não tinha quebrado. E acho que a altura nem propiciou isso. Mas fui direto para a farmácia, comprei a Nica e comecei a tomar. Acho que uns 10, 15 dias eu estava ótimo.
Assim,
ótimo.
Você não falou
nada. É. Eu trouxe aqui alguma coisa. Eu acho que está nos meus escritos. Tem um livro, antes que eu me esqueça, e eu estou vendo que nem vou conseguir falar dos cristais. Tem um livro que é esse Irmão Cirilo.
Okay.
Irmão Cirilo. Ele é um livro que me acompanha já há uns 20 anos. Né? O Irmão Cirilo, esse livro do Irmão Cirilo, ele é um livro super prático. Ele era um padre. Ele era um padre, não é mais vivo. E ele fala só disso, só das ervas, das plantas, das doenças. E é um livro assim. É plantas medicinais, mas é do Irmão Cirilo. Era um padre que ele ensinava a comunidade, as mulheres, sim, as pessoas, como usar bem as ervas e como cuidar de si através das ervas. Eu indico ele porque ele é um livro simples, barato, não é difícil de encontrar por aí, entendeu? Nem foram nas lojas de, como é que fala lá, que vende sebo?
Sebo.
Na estante virtual, é. Né? É, nós encontramos. É, eu indico bastante esse livro porque ele é simples, mas ele é um manual que você tem que ter na sua cozinha. Entendeu? Ensina tudo sobre as doenças. Então, a diabetes, existem várias coisas para diabetes, mas o que é mais, que eu mais indicaria seria a graviola, é, melão de São Caetano. Ó, a graviola, ela vai estimular o pâncreas. Entendeu?
Mesmo que seja, não seja recomendada por causa do doce.
Sim. Mas, ó, ela baixa o açúcar, a graviola, o fruto. O melão de São Caetano combate a glicose. E a carqueja?
É, a carqueja funciona.
E a carqueja porque ela vai proteger o seu fígado.
Uhum.
Entendeu? No caso da diabetes.
É, a única coisa que eu disse aqui do colesterol foi o...
Colesterol, olha, Valdeci, colesterol ruim, você pode... Colesterol ruim, você pode meia xícara de abacaxi. Quer anotar? Faz um suco. Meia xícara de casca de abacaxi. Uma colher de sobremesa de gengibre picado. Uma colher, eu estou falando coisa pouca. Meia xícara de agrião e um suco de limão. Bate com 300 ml de água e toma duas vezes ao dia.
Meia xícara de limão.
É
isso?
É.
Não. Fala de novo,
para quem tem colesterol ruim,
uhum,
meia xícara de casca de abacaxi, uma colher de gengibre picado, meia xícara de agrião
e
um suco de limão. Um limão, o suco de um limão. Bate com 300 ml de água e toma duas vezes ao dia. Vai ser uma bênção. Olha, tem um monte de coisa aqui, mas não vai dar tempo. Eu vou falar um pouco dos cristais. Bem?
Ah, posso dar uma sugestão? Você está
gravando, Silvio? Ninguém está gravando?
Não.
Eu vou ver o que eu
quero. Posso dar uma sugestão? Em vez dele falar dos cristais que está quase em cima da hora.
É, mas não é para mim que você tem que falar.
É você fazer.
Olha, eu posso continuar. Eu
no
posso
mês
continuar.
Que vem.
Oi?
No mês que vem você mês fala. Que vem.
Não, aqui já tem uma programação, não.
Não, senão, mas se todo mundo aqui concordar.
Aqui já tem uma programação.
Tá feito. Não,
é porque a Guida falou para mim. A Guida falou comigo sobre essa questão. Só um minutinho. A Guida falou comigo dessa questão. E aí eu achei dos cristais que só falar do jogo era 2 horas, era muito tempo. Eu gostaria de falar um pouco das ervas, porque as ervas eu acho tão bacana, tão bom a gente. Maravilha. Nós mesmos nos policiar disso, que eu achei que era legal a gente conversar um pouco sobre as ervas. E é uma coisa que eu vivo estudando, vivo com os livros, vivo fazendo curso, vivo, e eu falei, gostaria de compartilhar um pouco isso. Pesquisa, várias pesquisas.
Não, maravilhoso.
E aí agora eu queria na minha hora, eu achei que o tempo era assim, eu ia falar aqui 10, 15 minutos.
Continua com ervas e faz cristal no próximo mês. Olha, isso a turma concorda.
Eu comecei a gravar.
Deixa a vida falar.
No próximo mês, o Kevin se comprometeu comigo a fazer uma palestra sobre Ayurveda.
Então.
Mas o Kevin está na Índia.
Mas eu acho que
se ele voltar, eu tenho que fazer a palestra por quê?
Sim.
Aí a gente pode deixar a palestra de cristais para abrir. É isso.
Aí eu. Aí eu vou para
mim. Né? Aí tem aula lá.
Então, ó, ela é amiga do Kelly também. Eu convidei o Kelly em novembro. Uhum. Aí ele falou, não, mas eu tenho uma viagem, então não posso agora. Podemos deixar para poder voltar da Índia? E aí eu perguntei, quando você vai voltar da Índia? Ele falou, em março eu já estou aqui. E aí eu marquei com ele.
Tá bom, aí eu, uma outra oportunidade, eu posso falar só dos cristais. Eu trago um pouco da metafísica da saúde alinhada aos cristais.
Sim.
E aí eu preparo isso junto com o jogo, falo primeiro do jogo, depois eu falo um pouquinho da metafísica da saúde alinhada aos cristais.
Sim.
Das, na linha que eu estou estudando e tal. É isso. Tá? Ah. Então vamos continuar aqui.
Mas então fala dos triglicéridos.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha falado alguma coisa para as dores de junta, joelho? Eu não estou lembrando.
Eu falei na arnica e falei na arnica.
Da semente.
Não, não. É a sucupira.
Isso.
A
sucupira é excelente.
A sucupira é um santo remédio. A artrose, artrose, reumatismo.
Tanto você passar fora e como você tomar.
É porque tem outras ervas. Tem a garra do diabo. É, quando você tem uma inflamação no joelho, nós temos a unha de gato, entendeu?
Unha de gato? A planta, a unha de gato?
É.
Não, mas não é.
Ela parece uma esponja.
É uma erva.
Não.
Bom, a que eu conheço, comprado nas casas de erva, com esse gato, é para processo.
É, mas é a erva.
Inclusive, as mulheres que têm mioma, unha de gato, cura da inflamação, o chi amarelo cuida de diluir a feridinha. Entendeu?
Uhum.
Mas também não é tomando uma semana, é tomando uns 40 dias, tomando bastante tempo, não é um processo crônico, porque tem mulheres que desenvolvem não um mioma, desenvolvem vários miomas, né? É o chi amarelo e o unha de gato, juntos. As duas, eu tô falando chá, tá? Tem compostos também, tem lugares que até casas especializadas de produtos naturais vendem os compostos juntos, mas você pode comprar as duas ervas separadas. O chi amarelo e o unha de gato. Se for um mioma que está em desenvolvimento, pode tomar que vai resolver. Porque a unha de gato, ela cuida do processo inflamatório. E o chi amarelo, ele dissolve a feridinha. Deixa eu ver o que faltou para vocês. Deixa eu aproveitar aqui. Eu quero deixar para vocês. Eu, meninas? Uma garrafada do amor.
Uma só? Falta mais?
Uma garrafada do amor. Vocês vão fazer. Vocês vão comprar. Um vinho suave. Aquele mais gostoso que vocês acharem. O que vocês mais gostarem. Um litro de vinho suave. Tinto. Mas o mais, se você gostar do branco, pode usar o branco, mas é o vinho. O mais gostoso que vocês acharem ou comprarem. Aí vocês vão pegar, vão pegar meia xícara de erva doce.
Não, nada, só.
Meia xícara de salsinha. Meia xícara de hortelã. E uma xícara de hibisco.
Tem já tudo, já vou fazer hoje.
Você tem certeza que o hibisco aí é seco, né?
Sim, é um seco, é hidratado.
Um pacotinho.
Salsinha.
Vai dar um pacotinho.
Aí,
Aí vocês podem escolher ali a lua nova, preparar o seu... Enfiar tudo, abre o leito de vinho, põe um copo de 300 ml do vinho num copo, né? E aí, para ter espaço para vocês enfiarem as ervas de vocês, lembrando que cuide bem das ervas, cuide bem das ervas. Aí enfia tudo lá dentro do litro. E aí depois vocês podem, se ainda sobrar espaço, põe de volta, né? Lá e deixa maturar até a lua cheia. Pode embrulhar num tecido e deixar dentro da geladeira, no cantinho lá guardadinho.
Mas pode ficar fora da geladeira?
Pode, mas se quiser deixar nessa posição deitadinho, deixa nessa posição deitadinho. Embrulha num tecidinho, deixa lá no cantinho onde você não fica mexendo e deixa lá por 21 dias. Até a lua cheia. Começou na lua nova. A lua cheia, você convida o seu amado, a sua amada, para tomar esse vinho. Não precisa tirar as ervas de dentro. Pode virar, botar na xicrinha ou no cálice e celebrar com o seu amado. Olha, no próximo encontro nosso aqui, vocês vão me contar novidades.
Funciona, né? Sim.
Funciona. Funciona, funciona. Vou ensinar aqui um suquinho para vocês, para quem tem problemas assim com riqueza e pressão alterada.
E quem não toma vinho, pode ser contra coisa?
Não, esse é para quem toma. Porque se você não toma, você pode só vai tomar um pouquinho, sabe, uma xicrinha, assim, porque o hibisco, ó, eu não falei das ervas, né, mas a salsinha faz fluir as energias, a salsinha é um ótimo depurativo. Salsinha em casa é um santo remédio, inclusive, para a gente tomar, para deixar e tomar, para urinar e jogar as coisas fora, né? limpar aqui os órgãos filtradores. Salsinha é um ótimo remédio. Então, salsinha. O hibisco é o chá do amor, entendeu? É cítrico, é gostoso, é acolhedor. É, inclusive, o chá para tomar quando você vai deitar, entendeu? A erva doce já está em nome, né? Doce. O hortelã aquece o coração, né? Ele é digestivo, né? Então tá tudo aí. Cheio de energia de fogo aí, energia suave.
O hibisco é muito bom para se livrar de dores, de paixões que não deram certo. O mesmo moço que frequenta aqui a casa, que ele veio aí amargurado, triste por causa de uma paixão, né, que não deu certo. E o mentor falou, toma chá de hibisco todo dia, bem forte, e você vai esquecer isso. Aí, 2 meses depois, ele já tinha esquecido, já estava até com outra pessoa.
Olha aí, que maravilha.
Hibisco é um chá...
É um chá,
eu já vi muitos trabalhos.
É sério?
Não, é um chá super indicado.
É.
Na minha casa não falta, eu tomo pra mim mesmo.
É bom, fica bonito na xícara.
Inclusive, ele é, na linha cosmética, ele é usado no tratamento de bebê também. Entendeu? Isso. Eu ia falar do suco para quem tem problema de pressão alterada. Meia beterraba picada numa xícara. Meia xícara, perdão. Meio chuchu picado. O suco de um limão, 300 ml de água, vai bater e tomar 2 vezes ao dia. Se tiver.
Cru.
Pessoal, tudo que eu estou falando é cru. Tá? Cru.
Limão?
Chuchu e
um limão, suco de um limão, 300 ml de água, meia xícara de chuchu e meia xícara de beterraba.
Beterraba, chuchu e
beterraba não pode faltar em nada no nosso dia a dia.
Pressão,
então. Pode falar.
Isso
insônia. Ah, insônia. 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 Insônia, eu até coloquei na mochila, mas falei, então eu levanto outra coisa de ele. Quem conhece a erva passiflora? Erva passiflora.
Eu conheço.
Todo mundo vai na farmácia e compra o comprimido, né? Mas nós temos. Nós temos a erva passiflora, nós temos a melissa, nós temos a camomila, nós temos a...
maracujá.
Nós temos o maracujá, bem lembrado. Agora, tem pessoas, nós vamos falar da energia, né? Quando a gente fala da bioenergética, a gente fala muito do tímor aqui. Nosso corpo é muito... tem muita sabedoria. Então, a gente precisa ver que tem algumas ervas que não funcionam muito com um e funcionam mais com o outro. Algumas energias. Então, a gente precisa ir vendo o que o nosso corpo gosta mais e o que a gente sente melhor. Casos mais crônicos, valeriana e mulungu. Mulungu... Se não conseguir dormir com mulungu e valeriana não é gostosa. Valeriana não é uma erva gostosa. Mulungu é uma casca normal, mas é amarelinho, a valeriana é meio escura.
Nossa, ele te derruba.
Mas, ó, se você não quiser tomar o chá, porque acha ruim, quiser comprar o composto em algum lugar, fluido, pode comprar que vai fazer o mesmo efeito. Mas o mulungu e a valeriana junto, olha, precisa dormir, senão tem que ir no médico ver que está rolando. Porque tem que dormir.
Dorme.
Até o mulungu sozinho. Entendeu? Um chá forte. E é sempre aconselhável, quem for fazer essas experiências aí, tomasse umas duas antes de deitar. Não é para tomar e dormir. Toma, eu costumo dormir à meia-noite. Vamos lá por volta das 10, 10 e meia. Costumo dormir às 10. Lá para depois da refeição, última refeição. Eu tomo e já fico na minha preparação de relaxar e dormir. Tá? Que o efeito vem depois.
Tem
pessoas que às vezes o efeito dura uns 3 dias, não faz imediato, mas ele tem que fazer efeito. Agora, coisas mais suaves é uma camomila. Coisas mais suaves, é uma melissa, artemísia.
Artemísia.
Essas ervas...
Artemísia é um calmante do inconsciente. Então, às vezes, a pessoa não dorme, não sabe por quê. Não é nenhum problema, não é nada. Não dorme, não sabe por quê. É porque tem alguma coisa no inconsciente que não está permitindo para a pessoa vir.
Isso.
Aí, artemísia funciona.
E a artemísia você pode ter lá no seu vasinho. A melissa você pode ter no seu vasinho. Entendeu? Junto aí com alecrim, com manjericão. Manjericão, quando a gente consegue ter em casa, nossa, ele transborda um cheiro gostoso, o passarinho vem, não sei o que vem.
É uma alegria.
Esqueci mais alguma coisa.
Você vai falar alguma coisa com outras séries?
Não.
Não?
Não lembro disso. Eu acho que está dentro dessas ervas que eu já falei, mas...
Que você só falou
do colesterol.
Então,
porque você perguntou e aí eu falei que tem uma erva que está sendo muito pesquisada e eu já li vários trabalhos sobre ela. E tem uma pessoa aí que até eu acompanho e que eu faço também algumas experiências comigo mesmo. Chama erva baleeira. A erva baleeira é uma erva muito boa para ter em casa para inflamações. Ela cuida, se a gente for fazer, por exemplo, um processo cirúrgico, um implante dentário, alguma coisa que os médicos enfiam antibiótico, nós podemos substituir por erva baleeira. Entendeu? Só que tem que começar a tomar uma semana antes e continuar tomando. Mas ela não deixa ter processo inflamatório, ela tira o processo inflamatório. Surgiu com uma inflamação, você não sabe de onde que veio, qual proceder, se na garganta você é uma erva baleeira. Chato.
Não sei se aqui alguém tem esse problema, mas eu trouxe aqui sobre refluxo. Refluxo está muito ligado às nossas questões do estômago, né? E aqui entra a espinheira santa, a guaçaponga, que tira essa irritação da parede do estômago, a batata doce.
Faz tudo junto? Não. Não
batata
é uma...
doce, oi?
É uma... Isso aí você não está falando para fazer tudo
junto. Você pode usar junto, fazendo chá e batendo a batata doce, ou pode usar, e aqui também tem a erva valeriana. Então vocês podem usar um ou outro.
Esqueça.
A orelha vermelha também. Não, são coisas para refluxo. Por exemplo, você está com algum problema assim, usa aquilo que é mais fácil de achar, né? Mais comum. Entendeu?
Mas você seleciona
uma. Não precisa usar todas. Se você tem abundância, você pode usar aqui, ó, a espinheira santa com a batata doce. Mas batata doce você acha em qualquer mercado.
Isso. Se você comer a batata doce, é melhor.
Porque a batata doce, ela irrita. Nossa, ela tem tantos princípios. Eu não trouxe aqui os princípios.
Ela é antiácido. Mas ela está em estômago.
Inclusive, na linha que eu sigo, eu não falo na minha geladeira. Eu cozinho lá 5 minutinhos e... Não deixa cozinhar meia hora, né?
Se você deixar de molho, você não precisa nem cozinhar. Você deixa de molho à noite, de manhã você pode...
Não gosto e não faço muito uso, edito frituras. Não gosto e não uso óleo de soja. Tem passagem de livro na minha casa. Eu compro óleo de coco. Óleo de coco, ele, com aquecimento, ele não estraga. Mas, embora ele seja um óleo caro, mas quem gosta e... precisa usar, use óleo de coco para fazer um arroz, use óleo de coco, compra um potinho de meio quilo, de 500 ml, né? E usa na cozinha, óleo de coco. Uma coisa que eu acho que ele tem enfiado no meu bolso, que eu queria que ele falasse para vocês, que tem muita pesquisa, até para câncer de pele, açafrão.
Açafrão.
Tudo bem.
O açafrão.
Isso aqui é açafrão. Açafrão, eu trouxe porque assim, o que é que nós fazemos? Todo mundo fala, usa açafrão, come açafrão. Todo mundo gosta de um arroz amarelinho, vai lá e compra aquele açafrão no mercado. Ele tem 10% de açafrão, 20% se eu não estiver exagerando, né? Mas o resto é mistura. É mistura. Aquilo que é mais barato. Porque 1 quilo de açafrão está R$30, R$40 na feira. Hoje mesmo eu pedi 1 quilo para a moça trazer para mim. Para trazer na próxima feira. Não falta na minha casa, mas eu compro a raiz. Compro a raiz, aqui é a raizinha de açafrão, ela está até brotando.
E aí
o
que você faz? Você pica e põe no arroz?
Põe no feijão, põe na carne, põe no arroz. Mas vai cuidar do seu organismo, vai cuidar do seu organismo, vai cuidar de tudo na sua vida. Vai fazer você ficar mais bonita, mais corada.
Que bom, tirar essa sanchinha aqui.
Vai ficar corada. Daí é um processo que tem cura, mas você sabe, né? Não é muito fácil. Passa por várias questões. Pelo emocional. Lá no Labor CIB, se você quisesse fazer uma experiência nos plantões sociais, você podia fazer.
Eu quero.
Mas você precisava seguir assim como eu escuto as orientações espirituais que você tem que
cuidar de seguir. Sim, senhor. Vamos combinar.
Se não seguir, não é só.
Vamos combinar então?
Que passa pelo emocional, passa por um monte de coisa. Mas vamos combinar.
Tá, agora o refluxo, você falou o seguinte: espinheira santa.
É o refluxo, é o mesmo que ela está perguntando.
Pode falar.
Então, espinheira santa, batata doce.
Espinheira santa e batata doce.
Não é isso.
Ah, eu falei que tem. Pode falar, perdão.
Aí você falou, escutei você falar para ela que pode juntar.
Sim, se ela tiver abundância e ela for uma coisa mais frequente, ela pode. Ela pode, mas assim, um só já é suficiente. Se ela usar só batata doce, ela pode usar com mais frequência, é como Guida falou. Guida falou, compra e come. Sem precisar fazer o suco. Mas se você tiver o hábito, por exemplo, de comer e pôr na geladeira lá a batata doce e cozinhando e comendo, tudo mais bem.
Não,
mas
ela
não
tem
isso, tem estrada. Oi? Mas se você cozinha batata doce e põe na geladeira, um tapoiadinho, ela dura 2, 3 dias. Você não precisa, ela não vai estragar. Não vai estragar. Eu faço isso toda hora, às vezes ela fala, ah, vou sair, tenho compromisso e tal.
Ela trabalha, chega.
Eu cozinho, deixo lá no tapoeira e como depois.
Ah, então, você deixa sem cozinhar. Na geladeira, sem cozinhar. Você põe a na
porta, porque eu vou.
Isso eu nunca preocupei, eu já fiz o suco, faço o suco.
Pra abrir a porta para as pessoas, acho que
é a hora. Eu vejo.
É a hora, por favor. Preciso de alguém que faça isso. E aí, que enxerga.
Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Imagina, eu também preciso encerrar aqui.